Olá e bem-vindos. Bem, hoje vamos olhar para uma semana que. Acho que muitos de nós não vamos esquecer tão cedo.
A 1ª de fevereiro de 2026, sem dúvida.
Exatamente. E o que as fontes que temos em mãos mostram é que as tempestades Christine, Leonardo e Marta foram. Bem, foram muito mais do que apenas mau tempo.
Foram um espelho.
Foram um espelho, precisamente. Um que nos mostrou, de uma forma bastante brutal, as fragilidades e a real capacidade de resposta de Portugal quando é levado ao limite.
É verdade.
A nossa missão aqui é mesmo essa: é ir além da crónica dos estragos e perceber como é que três depressões consecutivas se transformaram num teste de stress a todo o sistema.
Expondo problemas que já lá estavam.
Problemas estruturais que, na maior parte do tempo, preferimos não ver. Vamos, pronto, desconstruir o que realmente aconteceu.
Exatamente, e o ponto central aqui, para mim, é a forma como o extraordinário se tornou por momentos a nossa rotina.
Sim.
Essa semana forçou o país a confrontar-se com questões de fundo que são adiadas até a água nos chegar literalmente ao pescoço.
Pois.
O que as fontes nos permitem ver é a reação em cadeia, do caos no terreno, com pessoas isoladas, infraestruturas a ceder, até ao debate político que veio logo a seguir. É, no fundo, a anatomia de uma crise.
Gosto dessa expressão, anatomia de uma crise. Então vamos começar por aí. Por pintar o quadro.
Força.
As fontes descrevem um cenário que vai muito além de chuva intensa. A expressão que usam é estado de exceção prolongado.
É uma expressão forte.
É muito forte. Falam de rios como o Tejo, o Mondego, o Sado, Guadiana, todos a saírem dos leitos. De barragens a fazer descargas que são descritas como históricas. Mas o que me impactou mesmo foi o efeito disto na vida das pessoas.
No dia a dia,
No
certo.
dia a dia. Há um detalhe que é arrepiante. Diz que algumas localidades ficaram numa autêntica obscuridade medieval.
Uau.
Dia a fio, sem eletricidade, sem água potável, sem qualquer tipo de comunicações. E não estamos a falar de um sítio isolado.
Não, isto foi uma mancha enorme no território.
Uma mancha que ia do centro ao Alentejo e que chegava quase à Grande Lisboa. A vida normal foi simplesmente suspensa.
E essa palavra-chave, suspensa, é fundamental. O que esta análise sublinha bem é que não se tratou de um único golpe. Não foi um dia terrível que depois passou.
Foi contínuo.
Foi uma pressão contínua, implacável. A Christine chegou e causou o caos inicial. Quando as equipas ainda estavam a tentar responder, chegou o Leonardo.
E depois,
A Marta.
a Marta.
O sistema não teve tempo para respirar, para recuperar. Foi essa sucessão de impactos que levou a capacidade de resposta ao ponto de ruptura.
É uma boa analogia.
É muito diferente combater um incêndio ou combater três ao mesmo tempo com os mesmos meios.
E perante essa pressão toda, a mobilização parece ter sido gigantesca. Os números que as fontes nos dão são impressionantes.
Sim, são.
Mais de 10 mil ocorrências. Bombeiros, Proteção Civil, GNR. E fala-se em cerca de 1.600 militares das Forças Armadas no terreno.
É muita gente.
É muita gente. A minha pergunta é: com esta mobilização toda, com este esforço que parece hercúleo, como é que é possível que a percepção no terreno, partilhada por autarcas e pela população, fosse de caos?
De uma resposta tardia e por vezes descoordenada. É a tal pergunta central.
O que é que falhou aqui?
Entre a intenção e a execução.
Essa é mesmo a pergunta de ouro. E a resposta parece estar na diferença fundamental entre esforço e eficácia.
Ok?
Mobilizar milhares de pessoas é uma coisa, e é um esforço notável, mas se a ordem de marcha chega tarde, se os geradores que são precisos numa aldeia isolada não chegam a tempo.
Se as equipas não comunicam entre si.
Exatamente. Se as equipas das diferentes forças no terreno têm dificuldades de comunicação, pronto, todo esse esforço heroico acaba por ser, em parte, desperdiçado.
É como ter um motor muito potente,
É.
mas sem uma caixa de velocidades a funcionar.
A potência está lá, mas não se traduz em movimento eficaz no terreno. E essa falha na caixa de velocidades parece que teve um momento de reconhecimento oficial. Uma das fontes destaca a admissão de culpa por parte do governo.
Sim, reconheceram ter percebido a dimensão da tempestade Christine demasiado tarde.
E isso não é apenas um detalhe político, pois não. Teve consequências muito práticas.
Consequências diretas e críticas. Esse atraso na avaliação significou que meios essenciais, como geradores de grande capacidade, bombas d'água, equipas especializadas, não foram pré-posicionados.
Em vez de estarem à espera do problema,
tiveram de andar a correr atrás dele, muitas vezes por estradas que já estavam cortadas ou em condições perigosas. Essa falha de antecipação foi tipo o pecado original que condicionou toda a resposta.
Quer dizer que a falha não foi nos braços?
Não. Não foi nos braços que estavam no terreno. Foi no cérebro do sistema.
Falas de uma resposta tardia, de descoordenada. Mas o que me intriga é o porquê. Tínhamos os avisos vermelhos, a tecnologia existe. Onde é que a corrente se partiu?
Na comunicação. A análise aponta o dedo diretamente aí.
Eu lembro-me de receber esse SMS. E a minha reação, e a de muita gente, foi... Ok, vai chover muito.
Pois.
Mas a mensagem não transmitia a urgência de... Sei lá, de ficar em casa, de não fazer uma viagem desnecessária, de preparar um kit de emergência. A análise aborda esta desconexão.
Aborda, e de forma muito crítica. O que as fontes argumentam é que o sistema continua a comunicar estes fenómenos como se fossem, bem, exceções, como se fossem eventos normais, só que um pouco mais fortes.
A linguagem é demasiado técnica, talvez.
É técnica, mas acima de tudo não é eficaz a mudar comportamentos. E o problema é mais fundo. Esta mentalidade de exceção está em toda a estrutura. Trata-se estes eventos como algo raro quando a evidência mostra que são cada vez mais recorrentes.
E a consequência disso?
É perigosíssima. Um dos especialistas citados na análise diz algo que devia ser um alarme para todos nós. E eu cito: a população não sabe o que fazer quando tudo falha ao mesmo tempo.
Isso é assustador.
É. Não há um plano B na cabeça das pessoas. E o mais preocupante é que, perante a sucessão de falhas, ficou a ideia de que, por vezes, o próprio Estado também não tinha um plano B muito claro.
E essa sucessão de falhas, claro, deixou uma fatura. E que fatura?
Enorme.
A estimativa dos prejuízos aponta para mais de 4 mil milhões de euros. É um valor absolutamente astronómico. Mas o dado que me deixou verdadeiramente chocado foi outro.
O dos seguros.
O dos seguros. As fontes afirmam que apenas uma pequena, quase insignificante parte destes danos estava coberta.
Sim.
E isto levanta uma questão. Isto é um problema cultural nosso? Uma falha de mercado? Ou o risco é simplesmente tão grande que se tornou impossível de segurar?
É uma mistura complexa dos três, mas a análise aponta para esse último fator como sendo o mais decisivo. O risco está a aumentar de tal forma que as apólices tradicionais ou se tornam proibitivamente caras...
Ou simplesmente excluem este tipo de danos.
Exatamente. O que esta crise fez foi expor essa vulnerabilidade económica gigante. E, de repente, a discussão sobre criar um fundo permanente para catástrofes, que andava a ser adiada há anos, tornou-se a prioridade número um.
Passou para a frente da agenda.
Para o topo. Mas não foi só isso. Forçou um debate muito mais vasto e incómodo.
Sobre o ordenamento do território, imagino.
Farei sobre o ordenamento do território porque continuamos a ter construções em zonas de cheia. Sobre a resiliência das nossas infraestruturas críticas.
Certo.
Como é que é possível que redes de eletricidade e comunicações se revelem tão frágeis, colapsando em poucas horas? A crise obrigou o país a olhar para o mapa e a fazer perguntas que tinha evitado.
Há uma frase na análise que resume esta mudança de mentalidade de forma perfeita. Diz: a crise climática deixou de ser um cenário futuro, é o contexto presente.
É uma frase curta, mas com um peso imenso.
Um peso gigante.
Um peso transformador. Porque muda tudo. Deixa de ser uma questão de e se acontecer, para passar a ser quando acontecer de novo, estaremos mais bem preparados.
O risco deixou de ser teórico.
Naquela semana, tornou-se a realidade vivida por centenas de milhares de pessoas. E essa experiência, pronto, não se apaga.
E a crise não ficou por aí. As fontes que temos abrem a porta a uma dimensão que talvez seja menos óbvia, mas igualmente assustadora.
A da instabilidade social.
A da instabilidade social e da segurança. No meio do caos, surgiram relatos de furtos de combustível a geradores.
Geradores que eram a única coisa que garantia o abastecimento de água a uma localidade.
Exato. Houve tentativas de especulação de preços, de bens essenciais. E, ao mesmo tempo, a criminalidade violenta não fez uma pausa. Continua a acontecer.
O que isto nos mostra é que a resiliência não é só cimento e barragens, é também confiança.
Explica lá isso.
Quando o Estado falha em garantir o básico, luz, água, informação credível, não é só a infraestrutura física que colapsa, é o contrato social que treme.
E esse vácuo é preenchido.
É rapidamente preenchido pelo medo, pela insegurança e pelo oportunismo. A análise enquadra isto muito bem no conceito de simultaneidade de crises.
Gosto disso.
A tempestade lá fora, a crise de segurança na rua e a ansiedade dentro de casa. Tudo a acontecer ao mesmo tempo. Já não vivemos num mundo onde as crises esperam pela sua vez.
É um retrato um bocado sombrio, mas no meio de toda esta disfunção, a análise também faz questão de destacar os sinais de força.
De resiliência.
Sim, e ainda bem.
Aponta para a solidariedade entre vizinhos, as pessoas a organizarem-se localmente para partilhar recursos, para ajudar os mais vulneráveis e, claro, o esforço sobre-humano dos operacionais no terreno.
Sem dúvida.
O texto lembra, e é fundamental não o esquecer, o sacrifício de um bombeiro que perdeu a vida em serviço durante aquela semana. Sem dúvida, a resposta humana é descrita nas fontes como tendo sido o principal amortecedor do choque.
Foi o que evitou o pior.
Foi essa solidariedade e esse heroísmo que impediram que o colapso fosse ainda maior e mais trágico. No entanto, e este é o contraponto crítico que a análise faz e que é vital.
Há um mas.
Há um grande mas. O texto deixa um aviso muito claro, e eu cito outra vez. Mas não pode ser o único.
Ok.
A resiliência de um país não pode, nem deve, depender apenas da coragem individual dos seus cidadãos ou dos seus operacionais. Isso é uma base frágil e injusta.
A verdadeira resiliência tem de ser mais do que isso.
Tem de estar integrada na estrutura do Estado, no planeamento que antecipa, na prevenção que mitiga, nas redes que não falham e na comunicação que orienta. O heroísmo deve ser a exceção numa emergência, não a regra que sustenta o sistema todo.
Portanto, o balanço final que podemos tirar destes materiais é que a tempestade, no fundo, foi apenas o gatilho.
Exatamente.
O mau tempo não criou os problemas de ordenamento do território, a fragilidade das redes ou a descoordenação.
Apenas os iluminou.
Apenas os iluminou de forma impiedosa, expondo limites estruturais antigos. A semana terminou com o país ainda em alerta. Mas, mais importante, com uma pergunta a ecoar em todo o lado, que as fontes recuperam.
Estaremos preparados para o que aí vem?
Essa mesma.
E essa é a questão que fica. A análise conclui que estes fenómenos extremos não são uma anomalia. São, e esta é a expressão, o novo normal.
Certo.
E isto leva-nos a uma reflexão final que vai um pouco para além do que estava nos textos, mas que emerge deles.
Força.
Se esta é a nova realidade, se o tempo de agir é agora e não depois do próximo impacto, a reflexão que fica é, para além de toda a preparação que temos o direito de exigir do Estado, que mudanças de mentalidade são necessárias a nível comunitário e até a um nível mais pessoal.
O que é que nós podemos fazer?
Como é que, enquanto comunidade e enquanto indivíduos, nos preparamos para viver num mundo onde múltiplas crises podem, e muito provavelmente, vão acontecer ao mesmo tempo? A resposta a isso talvez seja tão importante como construir mais uma barragem.